Pesquisa do Departamento de Gerontologia da Escola de Artes e Ciências Humanas, a IARCHUSP, estudará pessoas idosas que moram sozinhas nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo e demandas para políticas públicas, não é? Só um dado para a gente ter em mente aqui. Estima-se que em 2038, o Brasil será um país idoso, implicando importantes impactos, né, socioeconômicos, assistenciais, epidemiológicos, que compõem um quadro bastante complexo, né? E, em especial, aquelas pessoas que vivem sozinhas. Então, a gente vai tratar dos detalhes desta pesquisa. Temos dois convidados, né, parceiros nesse trabalho. Professora Marisa Scioli, do curso de graduação em gerontologia da IASH. Convidado também, professor Nivaldo Carneiro Júnior, do Departamento de Saúde Coletiva da Santa Casa de São Paulo, que é parceira do projeto. Começo perguntando, professora Marisa, principal, eu fiz um resumo bem breve, claro, né? O principal objetivo do estudo, considerando a atual realidade do país, que está envelhecendo, não é? Nós estamos ficando com perfil de países mais desenvolvidos. A questão é o que temos a oferecer, né, para essa população, não é, professora?
Exatamente, viu, Roxane e ouvintes? O que temos a oferecer, né? Essa nossa pesquisa, professor Nivaldo coordenando aí o nosso grupo e um grupo bastante grande de pesquisadores, está dedicado a entender mais essas questões relacionadas às pessoas idosas que moram sozinhas. Nenhuma dificuldade, nenhum problema em si no morar só, né? O que nos chama a atenção, o que precisamos em relação a políticas públicas, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, é de que maneira essas pessoas estão vivendo sozinhas, se é uma opção ou se é uma falta de opção, e de que maneira os serviços também enxergam essas demandas e fazem encaminhamentos quando necessários.
Professor Nivaldo, essa problemática, então, dos idosos que vivem sozinhos, né? É uma realidade que está se consolidando, tem acontecido muito, porque tem uma tendência também das pessoas morarem sozinhas, ou os filhos já se foram, ou, enfim, não estão mais casados, por diferentes motivos. Essa é uma realidade hoje, aqui nos grandes centros no mundo, e vocês quiseram focar nisso aqui no Brasil, e vão estudar os idosos das regiões metropolitanas do estado de São Paulo, é isso?
Isso, é verdade. Veja, você colocou bem, né? Eu acho que é uma realidade que se coloca, né, aí na sociedade, né? Além da, como você falou, do nosso envelhecimento populacional acelerado, né? O Brasil idoso daqui forma alguns anos já, né? Mas na população idosa existe então esse grupo, né, que é importante, né, de idosos que vivem sozinhos. E aí são vários motivos, né? Aí é uma trajetória que é complexa, de base determinante, né, que se colocam aí as pessoas morarem sozinhas. Tem aí determinantes aí pessoais, opções, mas em geral não é isso, né? Não é uma opção. Em geral, são pessoas que são determinantes que ou os filhos abandonam, ou foram processos, né, de rupturas, né, de laços familiares, rupturas de redes. Então, é uma questão que se coloca. E aí precisa ver, né? Quer dizer, que diferenças, que situações, que realidades, né, diversas se colocam para uma pessoa que mora sozinha em termos de suas necessidades e o que é que isso demanda para as políticas públicas. Então, acho que é uma questão que está na ordem do dia. Muitos países coloca outro na Europa, né? Já tem enfrentado isso há algum tempo e já com política, e o Brasil, nosso Brasil, nossa sociedade também precisa ser enfrentado, apesar de algumas políticas se colocam para a pessoa idosa, mas o que a gente percebe na prática e na escuta é que há ainda fragilidades ou inexistência de algumas políticas, de alguns programas, né, que absorvam as realidades da pessoa sozinha.
Uhum. Agora, professora Marisa, os dados, né? De que ponto vocês partem? Qual é a realidade? Como vocês vão fazer o levantamento da realidade nessas regiões metropolitanas do estado de São Paulo? Será uma análise, claro, como sempre, quantitativa, qualitativa, mas qual é o ponto de partida? Como é que é? É do censo demográfico?
Nós vamos partir, viu, Roxane, de dados que nós já temos, pesquisas realizadas né, aqui no Brasil, a pesquisa ELT, né, Saúde, Bem-Estar do Envelhecimento, pesquisa SABE, né, dados também de IBGE, e nessa primeira, né, na nossa primeira fase, nós vamos nos dedicar a fazer a entrevista com dados quantitativos e qualitativos de pessoas idosas que moram na região aqui, né, na cidade de São Paulo, né, nós por enquanto não vamos avançar aí para outras cidades do nosso estado. Então, identificando esse perfil, fazendo, portanto, aí, né, selecionando alguns locais da região central, onde esses idosos frequentam, equipamentos deles da área da saúde, ou equipamentos da área social, como, por exemplo, núcleos de convivência para idosos, centros de dia para idosos, e outros equipamentos, e aí nós temos todo um tratamento de dados que nós vamos fazer com aplicação de um questionário, né, temos previsão aí de alunos de iniciação científica que participarão também desse projeto, então dados quantitativos e também uma análise qualitativa, aplicando um instrumento que é para conhecer o mapa de relações sociais dessas pessoas idosas, com quem elas contam, né, qual essa rede de suporte social das pessoas idosas que moram sozinhas, ela é pequena, média e grande, enfim, nós temos um instrumento validado para isso e vamos também utilizá-lo.
Entendi. Professor Anivaldo, como a gente disse aqui, a gente tem uma noção do que pode encontrar, né? Que barreiras são essas, por exemplo, domiciliares, territoriais, a questão dos acessos aos serviços e espaços públicos, a gente tem uma noção, né, de que existem alguns problemas, mas é só o levantamento dessa realidade que vai apontar, mas é com esse foco?
Isso, eu acho assim, a pesquisa, né, há algum levantamento e também há alguns diagnósticos de alguns serviços, mas você veja, na população, né, e o que a gente entende, que há uma população não homogênea, há várias realidades, há várias vulnerabilidades sociais, né? Então, a partir, já como você falou, de algumas questões que a gente conhece, a intenção nossa, né, objetivo, né, a gente até identificar ou retificar ou ratificar essas questões, mas também encontrar outras, como um apoio mesmo da, né, da rede comunitária ou os serviços hoje existentes, por exemplo, na área da saúde, que às vezes, né, às vezes para cuidar de um idoso que tem dificuldade de locomoção, exige que tenha cuidador, pessoas, né, que tenham lá, que vivam com o idoso, que estejam com o idoso cuidando. E que a realidade que a gente percebe, que a gente ouve, não é essa. Tem muitos idosos que não têm cuidadores, também tem idosos, né, de situações de vulnerabilidade social. Então, acho que a gente já tem essa questão que a gente acha que já é presente, mas a gente está na pesquisa. Vamos buscar identificar, comprovar e ouvir principalmente os idosos, porque tem uma parte da pesquisa, como já foi falado, que tem essa parte qualitativa, que é ouvir alguns idosos em várias situações de vulnerabilidade, o que eles demandam, quais são as suas necessidades e o que não são respondidos, né? Então acho que talvez a pesquisa possa clarear alguns pontos, né? E chegar um pouco próximo dessa realidade social que é complexa, heterogênea e traz desafios para políticas públicas.
Mas não tenha dúvida que já é o gancho que eu queria justamente dar, o professor já fez essa junção, que é justamente o impacto que isso tudo pode ter, o levantamento dessa realidade, as reflexões a partir das informações sobre o impacto para a formulação de políticas públicas, que é o que melhor contribuição, né, que a universidade pode dar, estudar essa realidade e oferecer condições para os gestores tomarem as melhores decisões. Aí eu queria ouvir, já começando a partir para a conclusão da nossa conversa, de cada um de vocês, que impacto pode ter na visão de vocês, mesmo não tendo todos os dados em mãos ainda, mas professora Marisa, que impacto isso pode ter na formulação dessas políticas, né, para esse grupo social?
O impacto, né, nós julgamos que será um impacto bastante positivo e bastante relevante, necessário, né, que é para que realmente os gestores, né, das políticas públicas tenham mais informações daquilo que é necessário em relação aos determinantes aí, sociais e de saúde para as pessoas idosas, né? Com relação à acessibilidade aos locais públicos, aos acessos aos serviços que são disponíveis, as questões de segurança na casa, né? Segurança do ponto de vista alimentar, segurança do ponto de vista físico, segurança do ponto de vista aí para evitar situações aí mais sérias, como, por exemplo, a queda em idosos, uma questão que nós nos dedicamos muito também a estudar, né, profissionais da geriatria e da gerontologia. Então, assim, sem dúvida alguma, vai ser algo extremamente necessário e oportuno para que se viabilize, né, um dos marcadores da OMS, que é o envelhecer em casa e na comunidade. Envelhecer em casa e na comunidade é para todos? Dá para ser feito? Dá para ser feito com segurança? De que maneira a gente investe, né, em políticas públicas, investe em melhor qualidade, né, de serviços e numa escuta atenta, em mecanismos de sinalização, quando for necessário, né, para que aquela pessoa que esteja sozinha não passe por nenhuma situação aí de uma emergência, de uma situação aí mais grave. Então, sem dúvida nenhuma, nós vislumbramos, né, que essa pesquisa vai descortinar, né, um panorama bastante oportuno, né, e com base, né, naquilo que os dados nos trazem, para isso que a gente estuda, para isso que as nossas universidades fazem as pesquisas, você aplica melhor o dinheiro público e você investe melhor na qualidade de vida das pessoas.
Sem dúvida, o Estado, que tem capacidade reduzida de investimento, precisa saber onde aplicar, o que fazer, né, professor? Gostaria de ouvi-lo também para a gente concluir.
Isso, né? Eu acho que então, ter, né, o Estado, né, quer dizer, um dos impactos, né, por exemplo, não sei, acho que essa pautagem, agenda pública, né, sobre essa necessidade de ter política, né? Agora, claro, para a política e até para sensibilizar, nós precisamos ter informações concretas, né, que é o que nós chamamos de políticas baseadas em informações, né? Então, a produção científica, a pesquisa, ela tem papel de informar. Então, isso é um impacto, né? Eu acho que a gente esperado, a partir dos resultados que vamos ter, né, daqui a uns 2 anos, né, ter essas informações mais, né, científicas, né, podemos dizer assim, para sensibilizar o gestor público e também a sociedade, para pautar essa questão e precisar formular políticas públicas específicas. Além de alguns impactos também, que também a gente espera, que nós estamos aqui, é uma pesquisa em rede de instituições de pesquisa, além da USP, tem a Santa Casa, então ABC, Jundiaí, a Escola da Cidade, a Escola de Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, para também pautar a formação de profissionais de saúde no olhar do envelhecimento. Envelhecimento e das velhices, né, que existem. Então, acho que isso é um dos impactos que a gente, né, por exemplo, espera, e, né, até foi colocado no projeto daqui com os resultados do final de 2024, aí possa promover isso.
E não é nem futuro, é a realidade já, agora,
já,
né? Já, está todo mundo vivendo isso, já é uma realidade, o país está envelhecendo e precisa envelhecer com melhores condições, né, de vida, de moradia, de saúde. Eu quero agradecer muitíssimo as informações
também
que vocês prestaram, viu, professor Rivaldo?
Obrigado.
Muito obrigada, professora Marisa Scioli também, e nós vamos continuar acompanhando com expectativa o resultado do trabalho de vocês para posteriormente divulgar. Muito obrigada. Obrigada, professora Marisa.
Obrigado.
Nós que agradecemos.